Obrigado, presidente, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. É com grande satisfação que volto ao Senado Federal para mais um período como senador da República. Ocupei pela primeira vez uma cadeira nesta casa no segundo semestre de 2012, quando o eminente senador Brairo Maggi licenciou-se e eu tive a dificílima missão de substituí-lo. Na minha primeira posse, aqui nessa mesma tribuna, de tom em forma emocionada, fiz uma homenagem ao meu querido padrinho e saudoso senador Jonas Pinheiro. E à época afirmei e reitero hoje que é um prazer e uma honra ocupar a cadeira que até fevereiro de 2008 a ele pertenceu aqui nesse plenário do Senado Federal. Na minha primeira posse, senhor presidente, prestei homenagem ao grande amigo e jornalista Auro Ida, meu apoiador e incentivador. Quis o destino que, ao final do meu discurso, naquela data, ao descer da tribuna, recebi o abraço de dois grandes amigos que também eram amigos de Jonas Pinheiro e eram amigos de Auro Ida, e a eles ofereço esse novo mandato. Essas duas pessoas que, em tão pouco tempo, isso foi em 2012, e em 2013 nós perdemos essas duas pessoas queridas, o deputado federal Homero Pereira e também ao jornalista meu amigo Marcos Coutinho. Deputado Homero partiu no dia 20 de outubro do ano passado, deixando uma lacuna na política de Mato Grosso e no agronegócio brasileiro. Exemplo de homem íntegro e de caráter. Deixa seu legado no Congresso Nacional por defender a bandeira do setor produtivo brasileiro. Destacamos ainda, especialmente, o trabalho feito pelo deputado Homero na aprovação do novo Código Florestal Brasileiro. O jornalista Marcos Coutinho, meu amigo, nos deixou no dia 9 de junho de 2013, aos 47 anos. Partiu muito cedo, de forma inesperada. Marcos Coutinho foi o primeiro repórter investigativo do Estado de Mato Grosso, segundo seus próprios colegas. Ele foi o primeiro site que se instalou no Estado de Mato Grosso, que ainda hoje funciona, do grupo Olhar Direto. Ao Marcos Coutinho, que deixa sua esposa Maria Isabel e seus três filhos, o meu abraço. E ao Marcos Coutinho e ao deputado Homero, ofereço essa nova passagem minha aqui no Senado Federal. Encarei a primeira temporada nessa casa mais com um desafio do que mais importante que tive na minha vida. Fiz e tentei fazer o melhor que pude, no curto espaço de tempo de 130 dias, para servir ao meu querido Estado do Mato Grosso e também ao meu país. Nessa nova missão, tenho o privilégio e o prestígio, e o Estado do Mato Grosso assim o tem, de termos no Ministério da Agricultura um gaúcho mais radicado no Mato Grosso, que tomou posse ontem, o ministro Nery Geller, do qual tenho certeza nos apoiará e nos ajudará na defesa do setor produtivo e do agronegócio brasileiro. Quero aqui também ressaltar aos nobres colegas e aos nossos eminentes senadores e senadoras que eu sou municipalista convicto, fui prefeito, fui presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios e aqui vou trabalhar, vou defender e apoiar o movimento municipalista. Eu manifestei, inclusive ontem, na reunião com a ministra Deli Salvati, de que se o veto for colocado em votação da criação dos municípios, de distrito e municípios, eu não tenho outra opção a não ser votar pela derrubada do veto, porque entendo que nós não podemos simplesmente proibir, num país como o nosso, a criação de novos municípios. Principalmente, senador Freixo Ribeiro, da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde nós temos uma demanda crescente, um crescimento muito forte desses estados que compõem essa região, e não podemos permitir que cidades como Castelo do Sonho, distrito, fique distante de Altamira, 800 quilômetros de distância, fique condicionado o resto da vida a ser distrito. Se assim fosse, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e outros distritos do Estado do Mato Grosso, que há menos de 20 anos, ou pouco mais de 20 anos, eram distritos, se essa lei tivesse em vigor naquela época, nunca esses distritos se tornariam municípios. Então, eu espero o bom senso e também espero o consenso do Senado, da Câmara e do Governo Federal para que possamos encontrar uma solução para essa questão da proibição da criação de municípios e nós possamos criar, evidentemente, respeitando as regras, os distritos, aqueles que são viáveis para se emancipar. Eu queria, falando em municipalismo ainda, destacar o projeto de lei número 414 de 2012, de minha autoria, que transfere o recolhimento do ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, para o município sede do pagamento efetuado via cartão de crédito ou débito. As experiências de mercado apontam a incoerência na cobrança desse tributo. Em Cuiabá, a cobrança do ISS é de 5%, mas as empresas de cartão de crédito, elas pagam a alíquota onde se encontram suas sedes. E a maioria delas se encontra-se, presidente, no município de Barueri, do estado de São Paulo, onde tem uma taxação diferenciada e eles pagam apenas 0,2% de ISS, 10 vezes menos do que a alíquota no estado de Cuiabá, no estado de Mato Grosso ou qualquer outro município do Brasil. E a consequência disso é que muitos municípios vivem em crise por abrir mão de suas receitas, onde pela lógica deveria ser de sua competência. Em 2013, mais de 853 bilhões foram movimentados via cartões de crédito e débito, sendo que parte desses recursos poderiam auxiliar e recuperar a economia dos 5.656 municípios brasileiros, já que existem milhares de cartões utilizados como meio de pagamento nesses entes. A previsão para 2014 é ainda melhor, de 1 trilhão, lembrando que apenas uma mínima parte desse montante representaria o ISS, mas seria fundamental para a maioria dos municípios. Esse projeto nosso, 414, 2012, está tramitando aqui no Senado Federal e eu quero, nessa minha interinidade aqui, trabalhar e defender para que ele seja aprovado. Estou aqui, senhor presidente, para defender não só os municípios, mas também o setor produtivo como um todo, pois é o conjunto das peças que fazem o crescimento do Brasil. Eu queria cumprimentar aqui o secretário de Estado do Meio Ambiente, o ex-deputado José Lacerda, que se faz presente. Obrigado, deputado José Lacerda, secretário de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, acompanhado também pelo Heitor, seu assessor. Por falar em crescimento, nobres colegas, a economia matogrossense, a partir de 1985, é que registrou o maior crescimento do país, de acordo com a pesquisa do IBGE. E eu quero aqui, nessa minha passagem pelo Senado, comentava ontem com o secretário José Lacerda, com todo respeito aos meus colegas senadores do Mato Grosso, mas eu quero falar de um novo Mato Grosso. Às vezes eu vejo relatado aqui o Mato Grosso como pior estado na educação, pior estado na saúde, pior estado nas estradas, e nós temos as nossas dificuldades, como todos os outros estados também têm. Mas nós também temos as nossas virtudes, temos as nossas conquistas, e com certeza, o Mato Grosso, de um tamanho ocidental como é, tem as suas dificuldades, mas é um estado que cresce e que, ao longo dos anos, passado o governo, cada um pôde construir sua parte e fazer desse Mato Grosso a potência que é hoje. Tendo o agronegócio como base da economia do estado e representando 30% do saldo comercial do país, superado apenas por Minas Gerais. Mato Grosso ocupa a 6ª posição no ranking dos maiores exportadores brasileiros e responde por 5,5% do total de vendas externas do Brasil. É o gigante, líder nacional da produção de soja, com mais de 18 milhões de toneladas, o produto representa 70% do total das exportações brasileiras. Somos a 4ª maior produção de arroz do Brasil. Já a produção de milho é de excelente qualidade e vem conquistando a preferência de países europeus como França, Espanha, Portugal, Bélgica, Itália e agora, nesse último ano, fizemos grandes exportações para a China e ainda estamos fazendo. Mato Grosso é o maior produtor brasileiro de algodão e um dos maiores produtores do mundo, produzindo algodão de excelente qualidade. É também o maior exportador de grãos para os mercados do Paquistão, Indonésia, Japão, Tailândia, Índia, Taiwan, Hong Kong, Itália, Argentina e outros. O estado possui o maior rebanho bovino do país, são 27 milhões de cabeças, cumprindo acordos internacionais de saúde animal e de gestão de qualidade. Está livre da febre aftosa há mais de 12 anos. A qualidade da carne produzida no nosso estado, em razão do estado sanitário do rebanho, conquista consumidores em todos os estados brasileiros e de diversos países do mundo. A avicultura é um setor em expansão no nosso estado. Somos hoje o 5º estado em produção de aves no Brasil e uma atividade recente, tenho certeza que nos próximos 10 anos, com certeza, seremos líder. Estamos nos preparando para assumir em médio e longo prazo a liderança na exportação de carne de frango também. Falo tudo isso, senhor presidente, para demonstrar como não é fácil substituir o senador Brário Maggi, o nosso líder maior, e que me deu essa oportunidade de estar aqui no Senado, e ele é a representação mais concreta do Estado do Mato Grosso, no Senado, no cenário nacional, por ser uma pessoa que representa o segmento que hoje gera riqueza, gera divisas e gera emprego no Mato Grosso, que é o setor do agronegócio. E por falar em trabalho, quero agradecer aos senhores senadores e meus colegas por ter aprovado, ainda no ano de 2013, um projeto de lei de minha autoria, número 314, que inclui na lei 9.870, de 23 de novembro de 1999, desconto em anuidade ou semestralidade escolar de nível superior, por receber não cursado ou cursado com aproveitamento. A instituição de ensino deverá deduzir proporcionalmente do valor total cobrado. Considero isso de suma importância. Nosso projeto foi aprovado por unanimidade, de forma terminativa, está na Câmara, para fazer justiça com milhões de estudantes brasileiros que, muitas vezes, numa transferência de uma faculdade para outra, tem que, às vezes, pagar por duas vezes pela mesma matéria. O nosso projeto aprovado aqui faz justiça com esses universitários. E eu fico feliz que o Senado tenha aprovado e que ganha os estudantes e ganha também a população brasileira. E minha missão não finda por aqui, senhor presidente, aqui no Senado. Também pretendo atuar firme junto ao setor produtivo, inclusive na relação desses trabalhadores com as etnias indígenas, pois sou o grande defensor do direito de propriedade e quanto ao abuso excessivo de criação de reservas indígenas. Ao meu ver, o governo federal tem que se desdobrar para proteger e garantir o direito de todos os brasileiros, seja ele brancos ou índios. Não medirei esforços para lutar por indenização justa àqueles que tiverem suas terras desapropriadas para a criação de reservas indígenas. Repito e defendo a garantia do direito tanto dos brancos quanto dos índios, pois somos filhos de uma mesma pátria. Sou de opinião que a portaria número 303 da Advocacia Geral da União deve ser, portanto, efetivada. Esse é mais um ponto a ser cumprido à frente dessa casa. É um trabalho incansável que eu assim farei. E, ao finalizar, reitero meu compromisso com a agricultura familiar. Seguirei atuando junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário para garantir aporte financeiro por parte do governo às atividades agropecuárias para implantação, ampliação e modernização das estruturas de produção desse país. Com empenho, é possível aumentar a produção, preservar e reduzir custos. E ainda, mais que merecido, elevar a renda da família produtora rural, que é protagonista de um dos bons resultados oferidos do PIB desse país. Nobres colegas, senadores e senhoras senadoras, aqui presentes, telespectadores e ouvintes da TV Senado, muito obrigado. Espero ter sucesso em tantos outros projetos que possamos trabalhar juntos, pelo agradecimento do Senado Federal, de Mato Grosso e do Brasil. E que Deus nos proteja, nos ilumine nesse período que estivermos juntos aqui. Muito obrigado, presidente.